Ah, já temos, já temos. Já temos só. Então, agora sim, passamos então ao ponto 3, aprovação de atas. E eu pergunto, estamos em condições de aprovar a ata da comissão do dia 10 de outubro? Estamos em condição, posso considerar aprovada. Passamos então ao ponto 4, comunicações do Presidente, informação sobre baixa distribuição de iniciativas. Temos a proposta de lei número 109/15 do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2024. A elaboração do parecer sectorial tinha sido inicialmente distribuído ao PCP, que se mostrou indisponível por estar ausente do país para fazer o parecer. Entretanto, o Bloco de Esquerda também manifestou a sua indisponibilidade e, portanto, face às regras previstas no regimento, o parecer terá que ser distribuído ao PSD. Portanto, não sei se tem algo a acrescentar. Senhor Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sra. Presidente. Não sobre a distribuição, que obviamente não obstaculizamos, porque de facto é o que diz a distribuição, apenas sobre a necessidade de depois falarmos sobre a data em que ele será debatido.
Sim. Sr. Deputado António Cunha.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós iremos, obviamente, fazer o relatório de bom grado, mas não permitam-me que fique registado que, se da parte do Partido Comunista Português houve uma justificação plausível, não vislumbro da parte do Bloco de Esquerda qualquer justificação, apenas a afirmação de que estava indisponível. Portanto, não creio que seja uma prática corrente e normal, mas, de qualquer forma, deixo à consideração. Muito obrigado.
Portanto, a data para discussão seria dia 25 na próxima reunião.
Peço desculpa, Sr. Presidente, está a informar que a próxima reunião é dia 25 às
sim,
10.
Sim.
Mas eu creio que isso seja objeto de discussão, correto?
Sim, claro.
Okay. Mas se então, mantiver... como nós ainda não o discutimos, fica suspenso até o
discutirmos. Fica suspenso até essa data. Muito bem. O PSD indicará oportunamente o deputado relator? Muito obrigada. Depois, relativamente aos projetos de resolução que baixaram para a apreciação na especialidade, temos aqui o projeto de resolução número 873 do Partido Socialista e o projeto de resolução número 881 do PAN. Relativamente a estes projetos, continuamos sem obter resposta da 10ª Comissão, da Comissão de Trabalho, sobre a conexão com as duas comissões, pelo que teremos que mais uma vez adiar para a próxima reunião e insistir com a Comissão de Trabalho no sentido de obtermos a resposta por parte da Comissão de Trabalho. Passamos então ao projeto de resolução número 916/15ª do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que prossiga os esforços para a remoção do ambiente presente nos estabelecimentos de ensino. Há aqui uma proposta de datas para prazo para a apresentação de propostas de alteração o dia 20 de outubro, o dia 23 de outubro envio do mapa comparativo pelos serviços e o dia 25 para discussão e votação na especialidade. Não sei se concordam com este calendário, se têm algo a acrescentar. Posso concluir que concordam com este calendário. Muito obrigada. Passando ao ponto 4.2, relativo ao evento no âmbito do Ano Europeu das Competências de 2023. Eu tinha aqui uma sugestão para vos fazer. E já agora falo deste ponto e também falo relativamente à proposta do plano de atividades. Eu julgo que seria melhor marcarmos uma reunião de mesa e coordenadores para a próxima semana, no sentido de fazer aqui alguns acertos que é necessário fazer, nomeadamente quanto aos oradores e quanto ao plano de atividades. Se estiverem de acordo, poderíamos tentar marcar esta reunião no dia 24, após a nossa conferência, pelas 17h30. O que é que vos parece? 24, 17h30. Será que é possível? A reunião de mesa e coordenadores para discutirmos o evento Ano Europeu de Competências e o Plano de Atividades ser dia 24 às 17h30. Não sei a vossa disponibilidade.
24 às 17h30?
Sim.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que a discussão da agenda talvez seja mais fácil se feita em agregado no ponto 15.
Muito bem. Passamos então ao ponto 4.3, relatório da audiência conjunta à Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Com a apresentação de propostas de discussão entre jovens e deputados relativas ao projeto Vamos Cuidar do Planeta. O relatório foi distribuído, pergunto se é aprovado. Posso considerar então aprovado o relatório. Passando ao ponto 4.4, que se refere ao envio da ordem de trabalhos das reuniões da Comissão, bem como a documentação respectiva para o membro do Gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que acompanham os trabalhos da 8ª Comissão. Portanto, isto foi-nos solicitado por este Ministério para que enviássemos a ordem de trabalhos das reuniões, bem como a documentação respectiva. Eu gostava também de vos ouvir sobre esta matéria, sendo certo que a maioria das outras comissões não recebeu pedidos idênticos a este. Duas comissões informaram ser prática enviar em ordem de trabalhos e a respectiva documentação à Sra. Ministra Adjunta. Há uma comissão que só envia a ordem de trabalhos. E as restantes duas comissões só enviaram documentação respectiva às reuniões para situações pontuais, como a apreciação na especialidade de propostas de lei. Portanto, gostaria de vos saber qual será o entendimento relativamente a esta matéria, Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vejo como isto seja objeto de discussão. Parece-me que é nosso dever fazer este tipo de comunicação sempre que solicitada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cunha.
Não nos opomos, como é óbvio.
Muito obrigada. Depois, passamos ao ponto 5, discussão de projetos de resolução que baixaram para nova apreciação na Generalidade. Relativamente a este ponto, o Partido Livre e o PAN solicitaram que aguardássemos pelo menos até ao final da reunião para ver se conseguem estar presentes para efetuarmos esta discussão. Portanto, passaríamos ao ponto 6. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 896/15 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo ações urgentes e mobilizadoras da comunidade educativa quanto ao uso de dispositivos tecnológicos em contexto escolar. Eu pergunto se estamos em condições de fazer a votação. Senhor Deputado Tiago Estevão Martins, podemos votar? Muito bem. Deu entrada uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD relativamente ao número 1 deste projeto de resolução. Eu julgo que posso prescindir da leitura, uma vez que ela é um bocadinho extensa, mas se fizerem questão eu posso ler. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Portanto, o número 1 do Partido Socialista está prejudicado. Passamos então à votação do número 2 deste projeto de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 7. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 865/15 do Bloco de Esquerda. Cria o programa de emergência para o alojamento estudantil. O deputado relator é o Sr. Deputado Diogo Cunha, do Partido Socialista, a quem eu passo a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei 875 da 15ª Legislatura, da 1ª Sessão Legislativa, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, visa criar um programa de emergência para o alojamento estudantil, com o objetivo de disponibilizar uma resposta rápida e temporária de alojamento aos estudantes deslocados, enquanto o Plano Nacional para o Alojamento Estudantil não estiver concluído. Relativamente à análise jurídica da presente iniciativa, e não tendo nada a acrescentar, propõe-se aderir ao conteúdo vertido na nota técnica. Relativamente aos contributos escritos e resultante da consulta pública respeitante a esta iniciativa, foi recebido a 25 de setembro de 2023, dirigido aos presidentes da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e da Comissão de Educação e Ciência, o contributo da ADECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Uma vez que a opinião do relator é de elaboração facultativa e nos termos do artigo número 4 do 139 do RAR, o deputado relator exime-se nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para discussão em sessão plenária. Desta forma, é de parecer que o projeto de lei 875 da 15ª Legislatura da 1ª Sessão Legislativa cria o programa de emergência para o alojamento estudantil, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em sessão plenária da Assembleia da República. Aproveito ainda para agradecer aos serviços da Assembleia pela nota técnica e aos serviços do Grupo Parlamentar pelo apoio neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado a elaboração deste relatório. Não sei se alguém tenha, se quer fazer alguma intervenção. Se não, passaremos ao ponto 8. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 900/15 do PCP, criação de uma rede pública de creches. A deputada relatora, a senhora deputada Joana Mortágua, que não está presente, ela solicitou que considerássemos a apresentação feita por escrito. Se não tiverem nada a opor, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 9. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 901/15 do PCP, reforço dos apoios ao alojamento no ensino superior. O deputado relator é de novo o senhor deputado Diogo Cunha, do Partido Socialista, a quem passa a palavra para ler o relatório.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao projeto de lei número 901 da 15ª sessão, da 15ª legislatura da 2ª sessão legislativa, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pretende reforçar os apoios ao alojamento de estudantes deslocados no ensino superior, não tendo sido recebidos pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa, propõe-se, nos termos do número 3 do artigo 139, dispensar a elaboração da parte 1 do relatório, aderindo ao conteúdo da nota técnica, que contempla já uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do objeto. Nos termos do número 4 do artigo 139 do RAR, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que o deputado relator exime-se nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua opinião para a discussão em sessão plenária. Assim, é de parecer que o projeto de lei nº 901 da 15ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa, reforço dos apoios ao alojamento no ensino superior, reúna os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República, aproveitando mais uma vez para agradecer aos serviços do Grupo Parlamentar do PS pelo apoio neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se alguém quer usar da palavra, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mais uma vez agradeço ao Sr. Deputado a elaboração deste relatório. Passamos então ao ponto 10, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 902/15 do PCP, elimina a imposição de reutilização dos manuais escolares no primeiro ciclo e consagra a gratuitidade das fichas de exercício, quarta alteração à lei número 47/2006, de 28 de agosto. A senhora deputada relatora é Maria Emília Apolinário, do PSD, quem passa a palavra para apresentar o relatório.
Obrigada, senhor Presidente. Senhora Presidente, eu disse senhora, peço desculpa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto de lei 902/15, segunda sessão legislativa do partido, foi apresentado pelo grupo parlamentar do PCP e foi admitido em 19 de setembro de 2023. A presente iniciativa legislativa pretende alterar a Lei 47/2006, que é o diploma que define o regime de avaliação, certificação e adoção dos manuais escolares do ensino básico e secundário, bem como os princípios e objetivos a que deve obedecer o apoio socioeducativo relativo à aquisição e empréstimo de manuais escolares. Os proponentes propõem o pleonasmo, uma quarta alteração a esta lei, solicitando que não se reutilizem os manuais no primeiro ciclo, mas também consagrando a gratuitidade das fichas de exercício. Argumentam que os manuais não foram concebidos para serem reutilizados, sobretudo no primeiro ciclo, e que tal prática é desaconselhável. Importa referir que na nota técnica é sugerido que em sede de apreciação na especialidade devem ser feitos alguns aperfeiçoamentos formais, para que sejam respeitadas integralmente as normas da lei formulário. Há um erro na apresentação deste projeto de lei, relativamente à lei formulário. A relatora do presente relatório exime-se dar a sua opinião, reservando o seu grupo parlamentar uma posição para o debate em plenário. Face ao exposto, consideramos que o projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se tem alguma consideração a fazer, senão passamos já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e, portanto, também agradecer à Sra. Deputada a elaboração deste relatório. Passamos então ao ponto 12. Apreciação e votação do relatório final da petição número 196/15, contra a reativação do despacho para devolução dos manuais do primeiro ciclo. Senhor deputado relator, Sr. deputado António Cunha, que quem passa hoje já a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta petição tem como assunto contra a reativação do despacho para a devolução dos manuais do primeiro ciclo. Foi subscrita inicialmente por 1025 cidadãos, mas após o período de adesão passou para 1031. A primeira peticionária é a Verónica Cabral Santos, que está devidamente identificada, e, portanto, no fundo, o objeto desta petição pede para que se reavalie o despacho citado e sugerem uma reestruturação dos manuais adotados, até porque justificam a sua posição, uma vez que, segundo os peticionários, os manuais do primeiro ciclo não são reutilizáveis, uma vez que têm espaços para escrever, para colorir e para colocar autocolantes. Portanto, como já referi há pouco, a petição foi endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia da República, com o objeto devidamente especificado e com a primeira signatária, repito, devidamente identificada também. E, portanto, entende-se que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, foram feitos pedidos de informação a várias entidades que me vou abster de os nomear aqui. Apenas digo que foram recebidos contributos da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, da Confederação Nacional das Associações de Pais, Conselho Nacional de Educação e do Senhor Ministro da Educação. Os peticionários foram ouvidos no dia 4 de outubro passado e os destaques estão feitos também no próprio relatório, que também me vou abster de os citar. Relativamente à opinião do relator, portanto, deixará para, a posteriori, a manifestação de qualquer opinião sobre esta petição. Nas conclusões, deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos. Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e deve ser também deve ser presente o relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E não posso terminar não deixando de agradecer aos serviços da 8ª Comissão e também à assessoria da 8ª Comissão do PSD pelo trabalho também efetuado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acho que estamos em condições de passar à votação. Se não houver nenhum pedido de esclarecimento, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradecer também ao Sr. Deputado a elaboração deste relatório. Passamos então ao ponto 13, relativo à apreciação e votação da admissibilidade da petição número 219/15, em que solicitam medidas contra a violência na escola e reforço da paz e segurança. Portanto, não sei se tem alguma consideração a fazer quanto à admissibilidade desta petição. Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 14, são os outros assuntos. Não sei se alguém tem algum assunto para colocar, da minha parte não tenho. Passaríamos então à data das próximas reuniões. Temos aqui duas reuniões que estão em causa. A reunião... Sim.
Sr. Presidente, peço desculpa. Como é que nós ficámos relativamente ao ponto 5?
Ponto 5. Pois. Os senhores deputados do Livre e do PAN ainda não conseguiram chegar, que estão na Conferência de Líderes. Portanto, não estando presentes, eu julgo que... Não sei qual é a vossa opinião sobre o assunto.
Obrigado, Sr. Presidente. Não creio que seja matéria de opinião. Segundo consta do novo regimento, tenho a impressão de que somos obrigados a discuti-lo. Mas, se for provado o contrário, estou disposto a aceitar o novo adiamento.
Tenho a informação que o Sr. Deputado do Livre que virá, portanto deve estar a chegar. A senhora Deputada do PAN, pelos vistos, não pode e nós temos esta discussão em conjunto. Portanto, pelo menos ouvirmos o Sr. Deputado, acho que será de aguardar mais um ou dois minutos para, entretanto, para ver se ele chega. Com certeza, Sr. Deputado. Mas, entretanto, se ele chegar, também acho que não é por um ou dois minutos. Digo eu, mas...
Senhora Presidente, com toda a franqueza, é o ponto 5, nós estamos no ponto 15. Nós temos mostrado essa abertura.
Mas, claro.
Vamos discutir o ponto 15 antes do ponto 5. Apenas estamos a alertar que depois do ponto 15 iremos mesmo discutir o ponto 5.
Sim, sim. Com certeza. Vamos, então, discutir o ponto 15. Que se refere então à data da nossa reunião de mesa e coordenadores e à data da próxima reunião e à hora. Eu tinha sugerido que a reunião de mesa e coordenadores se efetuasse no dia 24 às 17h30. Já recebi a indicação da senhora deputada da Iniciativa Liberal de que não terá disponibilidade para esse horário. Estar presente, não sei relativamente aos outros senhores deputados se estarão disponíveis ou se têm outra data para indicar. Senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Senhor Presidente, eu pedia aqui algumas clarificações sobre a reunião de dia 24 do 10 às 14h30. É uma reunião que nós iremos...
A conferência, refere-se à conferência.
Sim, ou seja, é dentro do âmbito de reunião de comissão ou é um evento externo?
Não, não, é um evento, não é da reunião, da comissão.
Então, provavelmente, talvez possa ser mais fácil fazermos estas reuniões de seguida, depois, no dia 25, colocando essa questão como possibilidade. Da nossa parte, nós temos disponibilidade tanto dia 24 como dia 25.
Portanto, mas sugere que tanto se possa fazer no dia 24 após a conferência, como no dia 25 após as nossas reuniões. Temos uma audição conjunta com a primeira e a nona comissões às 9 horas e depois temos, em princípio, a nossa reunião ordinária às 10. Sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que já percebemos que há alguma dificuldade nessa reunião no dia 24, nós não vemos obstáculo que seja após a reunião das 10 horas no dia 25.
Sr. Deputado António Cunha.
É 24 ou 25, para nós não há problema nenhum.
É indiferente. Pronto, então poderia ficar dia 25 após a nossa reunião ordinária. Muito bem. Relativamente às reuniões posteriores, temos no dia 2 de novembro, às 18 horas, a audição da Ministra da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, relativa ao Orçamento do Estado, e depois teremos dia 13 de novembro, às 15h30, a audição do Sr. Ministro da Educação, também referente ao Orçamento do Estado. Sim, dia 25 às 10 horas, a nossa reunião ordinária, não há nada a opor, presumi, sim. Muito bem, o Sr. Deputado Livre ainda não chegou e, portanto, podemos passar à discussão do ponto 5.
Ora... Não sei se posso, senhora Presidente.
Sim.
Muitíssimo obrigada. Bom dia a todas e a todos. Finalmente, vou fazer a apreciação dos dois projetos de resolução, tanto apresentados pelo PAN e pelo LIVRE, que versam a abolição das taxas de admissão às provas académicas, nomeadamente as de doutoramento. Portanto, resumindo os dois portanto, projetos, portanto, consideram que quer nas provas de mestrado, quer nas de doutoramento, mas de facto falando sobretudo sobre estas, muitas instituições do ensino superior cobram taxas e, portanto, emolumentos para que os estudantes possam, portanto, defender as suas teses. Acham que isso não tem qualquer... portanto, sentido, porque seria já, digamos, inerente à obtenção do grau académico em causa, e salientam também o caráter arbitrário que essas taxas e emolumentos têm, porque variam muito entre instituições, desde aquelas onde não se paga nada, até algumas onde se paga 750 euros, no caso das provas de, portanto, doutoramento. Esta discussão já foi feita aqui, quando a ABIC, a Associação de Estudantes Bolseiros, veio cá, e o PS, portanto, considera que, de facto, é um assunto que merece ser analisado, porque não nos parece, de facto, aceitável que haja, desde logo, uma disparidade nestas taxas quando o serviço que se presta é exatamente o mesmo. Recordo que nas duas últimas audições, portanto, regimentais, a própria Ministra do Ensino Superior falou exatamente disso, que era contra esta disparidade das taxas pelas instituições do ensino superior, quando, disse ela também, o que está em causa é o mesmo serviço, portanto, prestado. E discordou também que os bolseiros da FCT tenham de pagar estas taxas, já que nas bolsas que eles, portanto, recebem, deve estar, digamos, incluído esse mesmo pagamento. Ora bem, o que nós achamos é que, de facto, tem que haver aqui uma lógica de racionalidade, de, digamos, proporção, e por isso mesmo estamos de acordo com o trajeto que o Ministério tem vindo a fazer. Antes de mais fazer o levantamento de todas as taxas e emolumentos, porque não são só estas que são pagas, e é, de facto, necessário depois, de uma forma, digamos, sistémica, avaliar a sua pertinência, a sua adequação e de que modo é que elas são efetivas ou não. Só que nós estamos aqui a discutir algo mais vasto. Estamos a, portanto, discutir o próprio financiamento do ensino superior e o próprio RGIES. Chamo, portanto, a atenção que nos termos do número 2 do artigo 95 do, portanto, RGIES, se diz que compete ao Conselho de, portanto, Gestão fixar as respectivas taxas e emolumentos. E, portanto, achamos que esta discussão deve estar, de facto, digamos, enquadrada num olhar muito mais sistémico que tem a ver, repito, com o próprio RGIES e o financiamento do ensino superior, que, como sabemos, está em cima da mesa neste momento e que deve ser feito ouvindo as instituições do ensino superior. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se há mais inscrições para a discussão. Senhor deputado do PSD.
Senhora Ramos. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, cumprimento a si e cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Diria que há uma coisa chamada autonomia das instituições do ensino superior que algumas forças partidárias parecem não conhecer. Da mesma forma que também parecem não conhecer o estado de, diria, ruptura orçamental das universidades portuguesas. E na visão do PSD é essencial que não se coloque essa pressão do subfinanciamento do ensino superior sobre os estudantes. E nesse sentido, a eliminação destas taxas levaria muito provavelmente a que se transferissem esses custos não só para a propina anual do mestrado, mas também, eventualmente, para outras propinas. E a melhor garantia que se pode dar à frequência e também ao acesso ao doutoramento é garantindo, em primeira instância, que os estudantes portugueses conseguem frequentar primeiro a licenciatura e depois o mestrado. E nesse sentido, o PSD prefere privilegiar que se garanta o acesso à licenciatura e ao mestrado, não sobrecarregando mais uma vez os estudantes portugueses por conta do estado de ruptura orçamental de muitas das nossas universidades e também por conta do subfinanciamento que tem existido por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Senhora deputada Inês Real.
Muito obrigada. Agradecendo a boa colaboração também aqui do Sr. Deputado do Chega. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Comissão e pedindo desde já desculpa por não estar desde o início, mas estava na Conferência de Líderes, portanto não me foi possível apresentar desde logo e ab início a nossa iniciativa. Esta iniciativa vem de facto no seguimento daquela que foi uma iniciativa da sociedade civil, que reuniu mais de 8 mil assinaturas e que vinha apresentada pela Associação dos Bolseiros de Investigação Científica. Nós sabemos que esta área da investigação tem muitas das vezes um subfinanciamento associado, em que pedem o fim imediato das taxas de admissão a provas de doutoramento. Esta é uma reivindicação que se tem baseado numa questão de justiça, pois estes emolumentos que alguns institutos do ensino superior têm vindo a pedir alegam ser utilizados e necessários para suportar os custos administrativos não têm sido cobrados transversalmente por todas as instituições e também claramente têm sido mais um obstáculo àquela que é a conclusão deste grau académico. A petição em si ela é muito clara também e o PAN acompanha este teor e demonstra também que nas universidades onde se verifica o pagamento desta taxa o intervalo de valores é de tal forma dispar que de instituição para instituição, o que também pode e que varia e que vai desde os 50 euros até aos 725 euros, o que também acaba por condicionar a própria oferta e escolha formativa dos alunos. E podemos olhar, por exemplo, para os casos da Universidade de Coimbra e da Beira Interior, o que também acaba por depois agravar aquelas que são as assimetrias regionais e sociais já existentes. Existem algumas instituições que não cobram taxas, nomeadamente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ou a Universidade dos Açores, Évora ou Isqueté, mas que desde logo isto não deixa de criar aqui uma injustiça, no sentido em que demonstra que a eliminação deste elemento é possível, mas que deve ser alargado aos demais institutos do ensino superior. Aliás, o próprio Governo já demonstrou abertura para esta eliminação, mas nunca se efetivou. Em 2021, o anterior Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, reconheceu a ausência de justificação para a existência desta taxa e comprometeu-se a isentar os doutorandos do seu pagamento. É necessário perceber então o que é que está em causa por uma questão de igualdade. As instituições do ensino superior que têm criado estas taxas, no entender do PAN, acabam por ter aqui uma fonte alternativa de financiamento que não deve ser por via dos alunos bolseiros, mas sim por via de outras fontes de financiamento, nomeadamente o Orçamento de Estado, que ainda para mais vamos ter agora a oportunidade de discutir. Neste sentido, o PAN apresenta esta iniciativa, que acreditamos que vai ter não só um impacto positivo para mais uma vez incentivarmos aquilo que é a continuidade dos estudos, valorizarmos também o conhecimento técnico e científico no nosso país e um maior desenvolvimento académico, porque não podemos sistematicamente permitir perder talento para o estrangeiro no nosso país e depois queixarmos que temos uma inversão da pirâmide demográfica ou até mesmo do ponto de vista da investigação e académico. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma inscrição. Não havendo, damos por concluída esta discussão e também a nossa reunião. Muito obrigada a todos e continuação de bom trabalho.